Olá, muito boa tarde a você que está conosco no Notícias Agrícolas, aguardando as informações, aguardando nossos boletins de acompanhamento de mercado e está na hora de saber como está se comportando a arroba do boi. A gente tem acompanhado aí movimentos distintos, né? Lá atrás a gente viu aquela explosão de preços da arroba, mais recentemente frigorífico pressionando, tentando derrubar aí o preço da arroba, o valor pago aí pela arroba do boi. Parece que agora a gente está chegando perto de um ponto de equilíbrio. Será que é isso que está acontecendo? Vamos perguntar para quem entende, vamos perguntar para quem acompanha o mercado diariamente. Caio Junqueira, Cross Investimentos, está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. E, afinal de contas, o patamar que a gente está vendo de negócios realizados nesse momento, em torno aí dos R$ 200, caindo para 195, subindo até para 205, às vezes até 210, Caio. É o novo ponto de equilíbrio? Dá para falar isso? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu acho que sim. Eu acho que estamos num ponto de equilíbrio, sim. A gente tem ausência aí da China, né, em grandes volumes. Tem esse feriado chinês aí, ano novo chinês que deve a China deve voltar com um pouco mais assim de fome, digamos assim, provavelmente em fevereiro, que você tem esse ano novo chinês aí de fim de janeiro até começo de fevereiro. Então, a gente está passando em um finalzinho de ano onde você tem uma ausência desse grande player, né, que estava tirando essa carne com grande volume e pagando bons preços. E você tem, infelizmente, essa alta que aconteceu no boi, deixou a carne do boi aqui no Brasil muito na mídia, né? Essa alta toda aí ficou muito na mídia, isso aí é muito ruim em termos de consumo interno. Então, historicamente, a gente carrega um final de ano de bom consumo interno. Esse ano nós estamos aí, não que seja ruim, mas nós estamos esse ano muito na mídia, né? O preço da carne está extremamente na mídia, está todo mundo falando sobre a alta, e aí você tem um atacado muito fraco, mais fraco do que eu diria que o normal, do que provavelmente ele estaria. Não é falta de dinheiro, mas eu acho que isso aí foi efeito da mídia mal direcionada aí, em termos do preço da carne. Então, o mercado, esse final de ano, está com baixo volume de pedido e deixando assim a indústria muito receosa em continuar pagando, entendeu? Então, ela está trabalhando. A gente tem a China aqui comprando, o volume é menor, os preços são menores e quem aceita fazer está bem com o pé no breque em comprar. Que, no auge da alta aí que nós tivemos, muitas indústrias estavam comprando o boi China e pagando, assim, independente de dentição, cronologia dentária e cronologia de GTA de idade, estava pagando no boi China e carregando o resto num preço só que o atacado estava aceitando. Então, hoje, o mercado que compra a China, a indústria que compra a China, você vê que eles estão bem, assim, muito mais cautelosos, né? Falou, olha, vou te pagar talvez 205, talvez 207 aí, mas se enquadrar a China e estamos rigoroso, queremos animal com tal idade cronológica no dente. O que não enquadrar, vou te pagar aí 5, 6, até 10 reais abaixo aí do que enquadrar na China. Então, você vê que o mercado está realmente, apesar de baixas as escalas, de poucas escalas e pouca oferta, você vê que o ímpeto da indústria está realmente muito aquém do que teve, né? Isso é impacto realmente de uma demanda um pouco menos aquecida, né?
Ô, Caio, mas tem negócio acontecendo efetivamente? Os negócios estão acontecendo?
Então, Alexandre, muita gente deixou para negociar esse animal agora nessa janela de oportunidade que a gente tem todos os anos. Seria essa janela Natal e janela de Réveillon. Então, quem está disposto a pôr a turma para trabalhar aí no curral, janela aí de embarcar boi no Natal ou embarcar boi pós-Natal, então, quer dizer, para fazer um abate um dia antes do Natal, um dia depois do Natal, para pegar uma outra indústria que está precisando, quem está disposto a pôr a turma para trabalhar dentro da fazenda nesse período, realmente consegue um ou outro negocinho melhor, mas você vê que isso é muito pontual, ele é muito Não é mercado isso, né? Não é o trivial do mercado, é para atender realmente uma demanda ali muito específica para um determinado dia. Então, hoje, no aplicativo AgroBrasil, nós tivemos aí um bom volume de negócios sendo registrados lá dentro do aplicativo. E a maioria desses negócios estão acontecendo em preço, eu diria que até melhores, ao redor aí de 205, 207, tivemos até um negocinho aí de R$ 210 aí com 10 dias de prazo, mas tem que ser muito específico para uma determinada data, é muito específico para um dia de carregamento, esse boi mesmo vai carregar em Natal, carrega no dia de Natal para matar dia 26. Aí a pessoa fala, ah, eu também estou disposto a trabalhar, eu carrego um caminhão. Não é assim, foi um volume de 2.500 bois. Então, quer dizer, a pessoa se prepara para fazer a oferta nessa janela de oportunidade. Isso está realmente acontecendo, mas mesmo assim não são preços... digamos assim, que o pecuarista estava sonhando que pudesse acontecer agora no, entre Natal e Réveillon. São preços acima do mercado, é óbvio, mas não é nada assim, digamos que seja uma nova vertente para o mercado, né? É muito mais uma questão de acomodação aí para os dias.
Quer dizer, está faltando a China participar, está faltando o consumo interno engrenar depois de toda a campanha que a mídia fez contra o preço da carne. A gente entendeu esse cenário desse momento agora, nos próximos 15 dias até o final do ano. Mas e aí, Caio? E com a virada do ano, esse cenário muda?
Olha, isso é janeiro. Se a gente for pegar um histórico aí do janeiro, um histórico do mês de janeiro, o mês de janeiro realmente é um mês pior de consumo no mercado interno. A nível Brasil, porque você tem um excesso, tem muitos impostos que começam agora em janeiro, você tem IPVA, escolas, tem material escolar, você tem assim, uma concentração de gastos aí já na virada do ano, né? Pecuarista precisa, todo mundo precisa fazer, então você tem um excesso de gasto aí para o começo do ano, que inibe um pouco a parte de consumo de mercado interno, que volto a falar, apesar da gente estar em pleno crescimento, Brasil mostrando pleno crescimento e vinha tendo um aumento de consumo, essa mídia direcionada para o vilão fazendo a carne ser um vilão foi muito ruim e provavelmente vai continuar sendo em janeiro. Então, janeiro, eu acho que nós vamos ter um pouco mais do mesmo que nós estamos tendo nesses últimos 10 dias de dezembro. Nós temos pecuarista precisando vender de qualquer forma para pagar essas contas, nós temos gente com um pouco mais de conta a ser paga, provavelmente consumindo um pouco menos de carne, e você ainda tem a ausência aí desse grande player que é a China, que deve voltar finzinho de janeiro a rever esses contratos de importação, mas voltando com muito mais força, eu acredito que ao longo de fevereiro. Então, janeiro, eu acredito que nós vamos ver um pouco mais do que nós estamos vendo agora nessa finalização de dezembro, com um leve viés ainda de um pouco mais de baixa para o mercado de boi para janeiro.
Mas esse viés de baixa seria em função de ampliação da oferta de animais? A ampliação da oferta de animais já começa a aparecer em janeiro ou também vai estar mais atrasada aí, Caio? O que evitaria, por exemplo, uma queda drástica das cotações?
Não, eu não acho que teria grandes quedas, não, mas um pouco já de boi de pasto já começa a sair. Só que a gente precisa lembrar que o boi de pasto, ele não tem data a ser negociada. Então, o que vai acontecer, o que sempre acontece dentro de janeiro, não quer dizer que vai acontecer nesse, é que a turma já tem um pouco de vaca lisa, já tem um pouco de boi que já veio retardado, que já está comendo já uma ponta de pasto, que o cara já dá para ofertar, e tem essas contas que vencem, né? Então, o pecuarista provavelmente volta no mercado aí depois do dia 10 para tentar negociar um pouco de boi para pagar a conta aí já. Então, você tem uma China, um mercado externo muito fraco ainda dentro de janeiro, você tem um mercado interno, se Deus quiser, melhora, mas eu estou achando que ainda vai ser um janeiro fraco de consumo, e você tem a necessidade do pecuarista tendo que vender para pagar essas contas aí com o mês de janeiro, né? Então, você tem janeiro realmente, historicamente, é muito conturbado. Historicamente, a gente não tem elevações de preço para janeiro. Como dezembro está terminando o ano, né, de 2019 em patamares elevados, por mais que nós tivemos 230, 240, agora está tendo 200, 205, são patamares elevados. Então, o pecuarista, na virada do ano, pode tentar querer acertar ainda, pegar esse resto de preço aí ao redor de R$200, falando só para dentro do estado de São Paulo. Então, pode ser que janeiro tenha realmente sim, um pouco mais de oferta e um pouquinho mais de pressão no preço do boi.
Muito bem. Bom, então, teremos aí pelo menos uns 40 dias pela frente de mercado, enfim, tentando brigar aí, mas tentando manter esse patamar próximo dos R$200. Mas quando fevereiro chegar, o cenário muda ou ainda não, Caio? Você tá percebendo que eu estou tentando buscar aí aquela volta do que a gente viu acontecer um mês atrás. Será que vai acontecer de novo?
Então, Alexandre, o que fez aquela explosão toda de preço foi realmente um ímpeto gigante da China em compras, um vácuo, entre aspas, de oferta, porque conforme o boi foi subindo tanto, o pecuarista foi se retraindo da tua venda. Então, a gente está tendo agora, a gente vê que essa venda tinha que ter sido feita, tanto é que aumentou um pouco a oferta agora no finalzinho do ano. Mas a gente vai ter realmente um horizonte de 12 meses bom, contando que a China volta, e tudo indica que ela volta e volta pagando bons volumes. Agora, o que a gente não sabe ao certo é realmente os valores que vão ser desses novos negócios que vão acontecer para a China. Eu digo em termos de exportação, né? Então, é muito cedo, é muito preliminar a gente falar de alguma coisa. Hoje, os patamares de preço para a China não são tão remuneradores, mas também o ímpeto dela comprar hoje é quase que nulo. Então, se esperar, se a gente for ter notícias boas aí, provavelmente vão acontecer finalzinho de janeiro para começo de fevereiro. Aí sim, acho que a gente consegue começar a visualizar aí alguma coisa a mais. Mas isso vai depender muito da negociação entre indústria e exportador, né, entre indústria, que são os exportadores, com o próprio importador, que é a China. Então, vai depender disso muito. Então, após isso acontecer, que a gente fica sabendo essas notícias de valores, que a gente pode passar alguma coisa para vocês. Até lá, fica tudo muito, muito em suspenso, né?
Uhum. De qualquer forma, né, Caio, a gente pode entender que 2020 tem um novo patamar de preço para arroba sendo praticado, certo?
Sem dúvida teremos o player aí, a necessidade, essa demanda da China não cessou, ela vai precisar da mesma forma. Então, esse player está aí, esse choque de demanda provavelmente continua ao longo de 2020. Eu acredito até que ao longo de 2021. A gente só não sabe ainda o preço, né? Se ela vem para abrir mais plantas, isso seria muito bom. Se ela vem para abrir mais plantas e diminuir um pouco o tipo de animal que ela compra. Hoje ela compra animal até 30 meses com dentição de até 4 dentes. Ela pode aumentar, ela pode aceitar animais acima de 30 meses, ela pode aceitar animais com cronologia dentária de idade mais avançada. Então, isso aí aumentaria o leque do que ela dá conta de comprar. Então, aumentaria a oferta para ela, diminuiria preço aqui. Então, quer dizer, isso tudo tá em jogo para 2020, né? Mas muito, muito ainda incerto para a gente poder falar.
Uhum. Mas tem mercados novos também, né, Caio? Indonésia, por exemplo, a própria Arábia, enfim. Criaremos expectativas em cima desses mercados ou ainda não?
Não, sim, com certeza, com certeza. Acho que o frigorífico, a indústria, ela tem muita noção do perigo que é você ter um share teu na carteira tua de exportação extremamente dependente de um único comprador. Então, a indústria sabe disso. Então, a indústria está sempre procurando novos clientes, novos mercados para ela exportar. Então, isso com certeza eles estão fazendo o serviço de casa, estão fazendo o trabalho de casa, sim. E o Brasil é o celeiro realmente, aí é o curral do mundo, para esse boi de boa qualidade e bom preço, né? Então, com certeza, nós vamos ter um 2020, sim, de melhoras, né? De melhoras em volume de exportação, melhoras com novos clientes sendo abertos. Provavelmente vamos ter, sim.
Muito bem, e se você, pecuarista, quiser acompanhar em primeira mão aí esse início da evolução dos preços, sugiro você fazer parte do Agrobrasil, né? Aplicativo Agrobrasil, Agrobrasil com Z, coordenado ali pela equipe do Caio Junqueira, que é um aplicativo de compartilhamento de informações, é isso, Caio?
É isso aí, é um aplicativo que estão nas duas lojas, né, Agrobrasil com Z, tá, tanto na Apple como no Android, é onde o cliente vai registrando todos os membros, todas as pessoas que estão lá dentro do aplicativo, vão registrando as suas vendas, venda de milho, compra de milho, venda de soja, compra de soja, venda de boi magro, venda de boi gordo, compra de bezerro, venda de vaca, eles vão registrando aquilo tudo de forma sigilosa. E aquilo gira um banco de dados que vão alimentando escala de frigorífico, preço, demanda, atacado. Aquilo gera também, nós estamos agora, dentro de dezembro, nós vamos lançar, se eu não me engano, uma nova versão, nem sei que versão que está, mas aonde vão ter várias novas ferramentas aí de compartilhamento de informação. O pecuarista vai poder, por exemplo, já fazendo aí já adiantando o que nós estamos fazendo, uma das partes novas. Pecuarista comprou um boi magro de um outro pecuarista. Ele vai dar conta de registrar dentro do aplicativo Agrobrasil e vai dar conta de transferir aquela negociação ou via aplicativo, caso a contraparte esteja dentro do aplicativo, e os dois vão averiguar essa informação, entendeu? Então é uma negociação, nós já estamos passando já para essa negociação de dupla verificação, né? Eu registro a venda, compartilho com o comprador dá um ok nesse PDF lá de forma legal já, tudo de forma com base legal, e isso vira um documento de base legal entre comprador e vendedor, e aquilo já gera um banco de dados que vai alimentar gráficos, escalas, preços, dinâmica, se o boi está subindo, se o boi tem tendência de alta, tem tendência de baixa, tem tendência de estabilização, e isso vai poder, esse documento vai poder ser trocado entre compradores e vendedores, tanto pessoa física com pessoa jurídica, tanto indústria com cliente. Então, quer dizer, nós estamos tentando aí desmistificar, quebrar um pouco o paradigma que existe dentro do mercado de boi, que é esse sigilo, né? Ah, eu te compro teu boi, mas você não conta para ninguém. Eu te compro teu boi, mas você não passa para Exalc. Então, tá na hora de a gente quebrar um pouco esse paradigma que existe no boi e começar a deixar as coisas às claras, né? Afinal de contas, não tem ninguém roubando, ninguém sonegando. São negócios limpos, de pessoas idôneas. Então, a gente precisa de clareza nesse ambiente de negociação também.
É isso aí. Fica então o convite para você também fazer parte do aplicativo. Basta baixar aí o aplicativo Agrobrasil com Z nas principais lojas virtuais. Já está disponível, baixa lá e entende o mecanismo, entende a ferramenta e participe também dessa ferramenta, como o Caio disse, na tentativa de dar mais clareza aí e trazer mais informações mesmo para você poder fazer o seu negócio. Meu caro Caio Junqueira, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas ao longo agora de 2019. Contamos com você, viu, Caio, em 2020 também, para estar analisando todas essas mudanças aí do mercado do boi aqui com a gente, tá certo?
Eu que agradeço, agradeço aqui o time da Cross aqui, o time da Agrobrasil também está agradecendo aqui em meu nome. A gente agradece aí a vocês aí que estão sempre entrando em contato com a gente também. Te deixo aqui, aproveita para deixar aqui para todo mundo um Feliz Natal, um próspero ano novo. Feliz Natal para vocês, para o João, para todo mundo aí também do site aí de vocês.
É isso aí. Nos vemos ano que vem então, Caio Junqueira. Um ótimo ano novo para vocês aí.
Um abraço.
Abraço. Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente, trazendo informações, portanto, do mercado do boi. O Caio não está muito animado, você percebe aí pela fala dele que o mercado deve continuar mais ou menos assim ao longo dos próximos 40 dias. Uma mudança talvez ocorra a partir de fevereiro com a volta da China, mas daí é preciso avaliar como a China vai voltar, se ainda pressionando cotação, se comprando mais, se comprando menos, se habilitando novos frigoríficos. E, claro, a gente tem que observar também como vai ser aí a reação do consumo interno, principalmente se a economia confirmar esse avanço aí que vem registrando nos últimos meses e se em 2020 essa economia motivar um aumento de consumo de carne também. Daí a gente pode ter um cenário mais tranquilo com novos patamares de preços para o boi. Por enquanto, o mercado aí se firmando no patamar entre R$ 195 até R$ 205, isso como referência à Praça de São Paulo. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Lá na B3, mercado futuro, olha aí o dezembro na casa dos 205, portanto 204 com queda de 0,07%. Janeiro, R$ 199,57, também dentro aí da expectativa do Caio Junqueira. No caso de janeiro, hoje teve uma movimentação positiva, alta de 0,45%. Fevereiro, também ali na casa próxima aí dos R$ 200, R$ 198,90, com queda de 1%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou ontem a R$ 204,30, queda de 8,69%, também dentro dessa realidade de um patamar de R$ 200 aí para arroba, referência no estado de São Paulo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.